Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Tinha recebido uma postagem do Fernando, e aí ele mostrou lá um vídeo, nessa postagem tinha um vídeo, e ele, nesse vídeo ele falava: "Nossa, Lê, como você parece com o papai?" A palavra de Deus fala que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E eu achei aquilo uma frase muito poderosa. Imagina Deus olhando para você e dizendo para você: como você se parece comigo? Ah, isso daqui dá uma pregação enorme. Que não é para hoje. Guarde aí, talvez um dia, quando Deus preparar. Mas eu quero falar hoje sobre nascimento. E como o nascimento, ele transforma a nossa vida. Se o nascimento de uma criança, ele consegue mexer com todo um cotidiano, com toda uma rotina, imagina o nascimento de Cristo em nós. Quando Cristo nasce em nós, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso coração se transborda. Há uma dinâmica no nosso dia a dia, há uma mudança no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso agir, no nosso trabalho, é muita coisa. E isso já foi profetizado. Gênesis 2, 21 a 24. Quando Deus fez o homem e deu trabalho para ele, e viu depois que ele estava só, ele criou uma ajudadora, uma auxiliadora. E quando ele viu, vamos lá, o versículo. E quando ele viu essa ajudadora, né, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E logo no próximo versículo ele fala: e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. E aí ele diz aquela frase máxima. Próximo versículo. Então disse o homem: esta é agora os ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E o próximo versículo: portanto, deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Temos um casamento. Esta, sim, é a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E isso foi tão poderoso que Paulo usou esse exemplo. Em Efésios 5, 31, 32. Por isso deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Próximo. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Então nós temos Cristo aí como marido, e nós temos a igreja como a esposa. Como nós aprendemos. Muito bom, né? Só que para nascer a igreja, para nascer o filho, precisa de dores. É ou não é, mulheres? É ou não é? Dói ou não dói? Dói. Eu trabalhei no Instituto da Criança, né, a gente vê aqueles partos, aquela coisa tão romântica, né? É, né? Aí quando chega assim as mulheres para dar a luz: tira isso daqui, né? Aquela coisa assim, né? Tira logo, né? Aquela, né? Sai logo, né? Tão amável, né? Tão mãe, né? Tão mãe. Mas é assim. Por quê? Porque gerar um filho gera dor. E Deus já sabia disso, já te falou. Gênesis 3:16. Gênesis 3:16. e fala assim, e a mulher, quando aconteceu a queda, né, Deus chegou para Adão e disse, oh, o que aconteceu, tal, tal, por que comeste? Ele, ah, a mulher que tu me deste me enganou aqui. Aí ele chegou para a mulher e disse, mulher, ah, foi a cobra. Aí a cobra não tinha quem culpar, e aí Deus começou a falar. Todo mundo fala de maldição. Eu não gosto dessa palavra, porque lá não está escrito maldição. Lá eu gosto da palavra consequência. Por quê? Porque Deus perdoa, mas ele não te livra das consequências do pecado. Eu falo sempre para o meu filho, olha, os meus filhos, assim, você pode matar uma pessoa e você pode se arrepender em seguida. Mas essa pessoa vai viver, voltar a viver? Possivelmente não. Porque é a consequência do seu erro. É a consequência do seu pecado. E aí ele chega para a mulher e fala. E disse, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Você já prestou atenção como é difícil uma pessoa se converter? Quantas vezes a gente chega a um parente, a uma pessoa, né, perto da gente, e a gente fala, 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 a mulher fala, fala, fala para o marido, fala para o marido, e o marido não se converte, né? Nossa, já estou falando de Jesus para ele há 10, 15 anos. E ele não se converte. Porque é difícil gerar Jesus numa pessoa. É difícil. Porque a igreja é assim. E Deus já previu isso. Com dores, conceberás. Gerarás. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É essa a gestação, é essas dores que passou por Paulo a justamente falar da transformação, falar de Cristo nascendo em nós. E isso é demorado, e isso é dolorido. Tá? Por quê? Porque crescer dói. Mudar de vida dói. Mudar de vida não é para qualquer um. E eu queria aqui contar algumas histórias para vocês, histórias que vocês já sabem, mas histórias que têm um contexto muito poderoso. E que eu, nossa, eu gosto muito dessas histórias. Escolhi assim a dedo. As três histórias que eu achei que Deus falou comigo. Não, falou várias coisas, mas essas três, Deus caprichou. A história que todo mundo sabe, a história de Naamã. Naamã, que está lá em 2 Reis 5. Tá? A gente vai olhar versículo por versículo, não, mas assim, eu quero que vocês entendam todo o contexto. Naamã era o general da Síria. Em 2 Reis 5 fala que ele tinha grande poder sobre o exército. E ele acompanhava o rei Abinadab, o rei da Síria. Só que ele era leproso. E ele tinha acabado de invadir as terras de Israel e levado, e tinha uma leva de escravos. E bem interessante que numa leva desses escravos, ele disse para uma menina, que não tem um nome especificado, fala assim, ah, se o general fosse ao profeta da minha terra, ele seria curado. E aí falaram com Naamã. Naamã, existe um profeta na terra de Israel que pode te curar da lepra. Ele pediu permissão ao rei, teve uma confusão aí no meio, que se você quiser saber, leia, não vou contar, porque não entra aqui no contexto. Mas Naamã foi autorizado pelo rei Abinadab para ir. Chegando lá, Ele levou muitos presentes, ele levou muita riqueza. Por quê? Porque ser curado da lepra era algo fenomenal. Então, uma pessoa tinha que ter um grande presente para poder compensar a grande cura. Chegando lá, ele não foi recebido por Eliseu. Eliseu disse apenas a mando do servo dele. Mandou o servo dele dizer, olha, que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ele se achou indignado com aquilo, dizendo que os rios na terra dele são muito mais bonitos do que aquele Jordão barrento. E ele se retirou. Mas seus servos pegaram e falaram, meu general, se ele tivesse pedido uma coisa muito grande, você não iria fazer? Ele pediu uma coisa muito simples, faça. E ele, meio a contragosto, foi lá, entrou no Jordão e deu 7 mergulhos e saiu limpo como, né, bem limpo da sua lepra. E esse foi o grande milagre de Naamã. Mas o mais interessante nisso é que ele precisou de uma menina para falar para ele que existia profeta de Israel. Alguém precisa falar de Jesus. Alguém precisa dizer que existe um Jesus que está acima de todas as coisas. Alguém precisa comunicar para as pessoas as boas novas de que Cristo veio em carne, o Filho de Deus, e ressuscitou e morreu por todos os nossos pecados. Alguém precisa fazer isso. Nós precisamos ser essa menina para falar das maravilhas de Jesus, que há profeta em Israel. E quando alguém ouvir isso, ele vai ser induzido, ele vai querer conhecer esse profeta. Mas para ele se converter, ele precisa quebrar o orgulho. Porque é uma das coisas que nos impede muito de chegar a Deus, de ver o milagre que Deus pode fazer em nossas vidas. E isso precisa ser quebrado, porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer fazer do jeito de Deus. E o jeito de Deus é muito mais simples. Enquanto a gente precisa, assim, nossa, eu tenho que levar todo o tesouro, tenho que levar toda uma majestade para que possa curar, possa haver milagres. Jesus está dizendo, é muito mais simples. Eu não quero a tua riqueza, eu quero o teu orgulho. Eu quero o teu coração. Você vai me dar? E se você, mesmo lutando contra você mesmo, mesmo lutando contra o seu querer, se você fizer, mesmo não crendo, mas por obediência, Deus vai honrar. E você vai ficar puro, e você vai se livrar da lepra, vai se livrar de todo o pecado. Esse é o grande milagre na vida de Naamã. E Naamã humildemente voltou e agradeceu a Eliseu. E reconheceu que havia profeta em Israel. Mas um fato aconteceu muito interessante com Abinadab, o rei. Todo mundo conhece a história de Naamã, mas não conhece a história de Abinadab, o rei da Síria. Vamos ver se vocês conhecem. Abinadab, passado um tempo, ele ficou doente. E ele lembrou que havia Eliseu, o profeta de Israel. Ele mandou o filho dele, Azael, para ir até Eliseu e perguntar se ele iria viver. Azael, filho de Abinadab, foi até Eliseu para perguntar se o pai iria viver. Já que ele curou Naamã, ele é um profeta. Entrou na casa de Eliseu, e aí ele pergunta para Eliseu. Eliseu, o rei Abinadab me veio até aqui, meu pai, para justamente perguntar, ele vai viver? E Eliseu pega e fala, olha para ele e diz, ele viverá. Mas Eliseu sabia que ele iria morrer. E ele fica fitando os olhos de Azael, olha bem para Azael e fala assim, Quando teu pai morrer e você subir ao poder, as filhas de Israel vão sofrer, o povo de Israel vai sofrer, tudo sobre o teu jugo, porque ele vai ser pesado sobre o meu povo. E Azael falou, não, imagina se vai ser. Não, eu não vou fazer tal coisa se, quando eu for rei. E ele saiu. Só que ele saiu naquela angústia do coração dele, dizendo, eu vou ser rei, eu vou ser rei, eu vou ser rei, eu vou ser rei. Meu pai vai morrer e eu vou ser rei. E quando ele chegou ao palácio do pai dele, de Abinadab, ele ficou tão angustiado, com tanta ansiedade, porque ele queria ser rei, que ele molhou o travesseiro do pai e o sufocou em doença. E Abinadab morreu e Azael se tornou rei. Cruel, né? Cruel porque grande foi a ansiedade dele. Ele não esperou e logo queria herança. E matou o próprio pai, sufocado com um travesseiro. É, ansiedade mata. José, quem não sabe a história de José? José era o filho querido de Jacó. Filho de Raquel, né? E Raquel teve José e Benjamim. A gente já vê vários trechos dessa história, né? Mas já, José, a família, né, toda, peregrinava pelos desertos, peregrinava pelas terras. E é bem interessante, quando Jacó, ele está lá, encontrou o irmão dele, Esaú, e teve toda aquela história do encontro de Jacó e Esaú. E depois, logo depois desse encontro, Deus fala para Jacó o seguinte. Gênesis 31, 13. Eu sou os deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Traduzindo, Jacó pega as suas coisas e volta para casa lá dos teus pais. Lá para a terra dos teus pais. Jacó obedeceu? Não. Jacó não obedeceu. E ele fez o seguinte. Gênesis 33, 18 a 20. Gênesis 33, 18 a 20. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padan Arã e armou sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo em que estendera sua tenda dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ele comprou terras. Então levantou ali um altar e chamou-lhe de Eloé Israel. Bem, ele deveria voltar para a casa da parentela, passando pelas terras de Siquém. Ele chegou lá, fez um negócio, comprou umas terrinhas e fez, aqui eu já comprei umas tendas, vou dar um tempinho aqui, talvez a eternidade, vou pegar, né, já comprar aqui as coisas, estabelecer as minhas tendas e já faço um altar para Deus. Por quê? Porque Deus vai concordar com isso. Não é verdade? Quantas e quantas vezes Deus pede para fazer uma coisa, a gente faz outra e diz, Deus está nesse negócio. É ou não é? Eu já fiz isso. Então, sei de carteirinha o que é isso. Por quê? Porque a gente tem essa natureza humana de, justamente, querer colocar Deus na nossa vontade, não a nossa vontade na vontade de Deus. E eles ficaram lá em Siquém. Sabe o que aconteceu? No mínimo desgraça, né? Porque quando a gente está fora da vontade de Deus, a coisa desanda. Mas desandou de tal forma, a filha de Diná, Diná quer dizer justiça, vem de Din, né? Justiça. Diná queria conhecer as filhas de Siquém. Já viu que isso ia dar perigo. Diná desceu para conhecer as filhas da terra. E lá ela conheceu um cara, né, de Siquém, e aí pegou esse cara, gostou dela, e a estuprou. E a violentou. E ele não a deixou de lado, mas se apaixonou por ela. Um estupro seguido de paixão. E ele queria, chegou ao pai dele e falou: eu quero me casar com ela. Como ele era um dos poderosos, né, da terra, o pai dele foi lá e falou com Jacó: Jacó, é o seguinte, vocês estão aqui na minha terra, né, e então meu filho foi lá e violentou a sua filha, eu sei que não foi lá. Ai, aí isso gerou uma confusão. Os irmãos dela pegaram, se acharam, não, imagina, estupraram a minha irmã, não sei o quê, né? E gerou aquela confusão. Bem, para a gente não ter esse problema, vamos fazer o seguinte, ele quer se casar com ela. Não, eles são incircuncisos. Não é assim que acontece na nossa tribo. Não é assim o nosso costume. Que todos os homens da terra de vocês sejam circuncidados. E aí, disse, não, então vamos fazer isso. E todos os homens da tribo se circuncidaram. Beleza. Né? Imagine, gente grande, homens grandes. É, não tinha navalha, entendeu? Era um negócio assim meio, né? Meio na raça, né? Ao terceiro dia, estava todo mundo morrendo de dor. E os irmãos de Diná aproveitaram, entraram na cidade e mataram todos os homens. Todos os homens de Siquém foram mortos pelos irmãos de Diná, pelos filhos de Jacó. E, além disso, saquearam a cidade, pegaram todos os bens, tudo que tinha. E levaram para o pai. Pai, olha o que fizemos. Cheios de orgulho. O pai olhou: vocês são loucos. Todo mundo aqui das tribos ao redor vão querer matar a gente. Sabe quem teve essa ideia de fazer isso? Simeão e Levi. Eu acho até engraçado, né, porque assim, a tribo de Levi se tornou levita. Né? Aí depois dessa história, eu fico olhando assim, todo mundo quer ser levita. Aí eu acho muito contraditório isso. Né? Mas, pensamentos à parte. Simeão e Levi. E Levi, não, quando houve a repartição das terras, Levi não tinha terra. Por causa disso. E Simeão teve terra, mas a terra dele ficava no meio de Judá. Ilhado. O único que não foi fazer o despojo foi Benjamim, porque era pequeno. José, Rubem, Simeão, toda a gandaia foram lá, todos os irmãos foram lá, saquearam tudo e voltaram. O único que não foi, foi Benjamim, porque era pequeno. Foi por isso que Jerusalém ficou bem na tribo de Benjamim. Segundo a tradição judaica, a Jerusalém foi escolhida justamente porque ficava na tribo de Benjamim. Porque foi o único que não saqueou Siquém. E quando os irmãos, os filhos de Jacó, chegaram lá com os despojos, com tudo, e disse: ó, pai, está aqui, vingamos a nossa irmã Diná. E aí Jacó: nossa, e agora, o que vocês fizeram? Olha bem o que vocês fizeram. E aí, Simeão e Levi falam para o pai: o senhor queria que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? Foram essas palavras dele, tá? Está lá escrito bonitinho. Não tiro, nem coloco. O senhor queria que a nossa irmã fosse tratada como prostituta? Tudo porque ele parou em Siquém, contra a vontade de Deus, colocou um altar para justamente dizer: ah, Deus está aqui. Enquanto Deus tinha dito: volta para a casa da tua parentela. E é assim, olha o que acontece quando a gente vai contra a vontade de Deus. E depois a gente não sabe por que as coisas acontecem. Nossa, é o inimigo. Nossa, estou sendo tentado, estou sendo provado. Não, você está sendo desobediente mesmo. Tá? Você está sendo desobediente. Obedeça, que você vai sofrer menos. Amém? Amém. Dura esse discurso. Quem poderá ouvir, né? Mas aí a nossa história de José. José estava lá, tendo os sonhos dele, o sonhador mó, né? Como diriam os irmãos dele, o sonhador mó. E José estava ali, perto do pai dele, tal. E os irmãos foram, né, pastorear em Siquém. O pai dele disse: esses meninos estão pastoreando em Siquém. E o pai dele ficou meio receoso, porque eles... Nossa, imagina o que eles fizeram da outra vez em Siquém, e agora estão lá, andando pelas terras de Siquém. Né? 12 filhos, sem mãe, né? Só o pai lá, querendo vigiar. É complicado. Sabe quando você está em casa e tem aquele silêncio? Né, mães? Né? Você está em casa, os filhos estão em casa, aí você ouve aquele filho pequeno, principalmente. Aí você vê aquele silêncio e diz: está acontecendo alguma coisa, né? Está acontecendo alguma coisa. Minha mãe, nós somos em 8 filhos. 8 filhos. E assim, tudo meio escadinha, né? Só os dois últimos que foram, demoraram um pouco mais. Mas tudo escadinha. E a gente, minha mãe não deixava a gente brincar com ninguém de fora. A gente brincava, né? Por enquanto eram 6 na época. Os 6 brincavam entre si, né? E a gente brincava de tudo que vocês possam imaginar. Um dia, meu irmão, um dos meus irmãos, chegaram: vamos brincar de índio e polícia. Né? Na época, os filmes de faroeste, né? Bombavam. Vamos brincar, vamos. E minha mãe estava lá fazendo a comida, meu pai trabalhando, minha mãe cuidando da casa, e a gente brincando num quintal enorme, que a gente, né, tinha cajueiro, tinha mangueira, tinha um quintal muito grande. E a gente brincando lá. E o meu irmão, Fernando, disse: eu sou o índio. Aí vai ser o índio. E vamos correr atrás do índio. Pega o índio. E o índio correndo. Né? E subia e descia, E a gente, polícia, eu era pequeno, eu só ficava olhando, né? Assim, né? Eu disse, só vendo o cenário, né? Só vendo o quadro, né? Aí pegaram o índio. Aí, nossa, lá vai meu irmão, né, com aquela veia dramática, né, sendo levado lá para o cajueiro, né? E aí, vamos amarrar o índio, né? Aí amarraram o índio, tal, e o índio lá, né? Todo índio, tal. Aí, eis que o índio teve uma ideia. Aí a gente pegou, né? Meus outros, que eu só estava olhando, né? Pegaram, colocaram graveto, né? Pau, assim, no pé do índio. E o índio lá, todo realista, né? E aí colocaram a madeira ali, tá? Minha mãe lá na cozinha, né? Fazendo as coisas, tá? Ideia do índio. Põe fogo para ficar mais real. Ideia do índio, olha, gente do céu. Põe fogo para ficar mais real, né? E aí, assim, não tinha gasolina, não tinha nada assim. Aí tinha álcool, né? Aí a minha irmã tacou álcool lá nos gravetos tal, e fogo de álcool é transparente, né? Aí tacou fogo, quando tacou ela não viu, ela jogou mais álcool. Aí nessa hora, o índio percebeu que ali era fogo e ele estava amarrado, né? Então estava ali, né? E aí a gente viu, aí foi uma agonia, a gente começou a chutar, né? Ele queimou os pés, né? Tal, mas né? Encenou. Encenou bem, né? E minha mãe veio, aí foi surra para tudo quanto era chinela, para tudo quanto é lado, né? Aí quando ela, já no último, eu lembro que eu queimei os pés, porque eu estava perto, aí eu lembro vagamente disso, né? E isso é o silêncio dentro de casa, né? O que as crianças estão fazendo, né? Então, quando há esse silêncio, corra atrás, porque pode ter um índio amarrado no pé de pau, né? E cheio de graveto e fogo de álcool, né? Jacó teve medo. Esses meninos estão aprontando. José, lá se vai José. Sim, meu pai. Vá para Siquém, veja o que seus irmãos estão fazendo e me traz notícia. Vê se eles não mataram ninguém, porque, né? Já tinham saqueado nada e tal. E ele foi para Siquém. Chegando a, né, perto, no caminho, ele se perdeu. A palavra de Deus fala que um homem chegou perto dele e perguntou: o que procuras? E ele disse: ah, estou procurando os meus irmãos, filho de Jacó. E eles estão em Siquém. Não, eles não estão mais em Siquém. Eles foram para Dotã. Porque eu estava aqui perto e ouvi os seus irmãos falarem que eles não iriam mais para Siquém, que eles iriam para Dotã. Você está indo para o local contrário. E aí ele, obrigado, e foi para Dotã. Chegando lá em Dotã, aí tem toda aquela história de que eles pegaram José, colocaram no buraco, né, mataram um carneiro e levaram lá para o pai, e ele foi escravo no Egito, e lá, 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 lá. Essa história que vocês vão ler em casa, que eu não vou contar. Mas viu aqui uma coisa? Muitas vezes nós andamos perdidos. Nós andamos pensando que nós estamos no caminho certo. Mas eis que aparece alguém e fala para a gente: você está no caminho errado. Vá para o outro lado, você está contrário ao caminho, né? E muitas vezes a gente está perdido e alguém dá a direção certa. Nós precisamos dar a direção certa. Existe muita gente perdida que não sabe o caminho. Existe muita gente, como José, sonhadores, que são grandes homens, vão ser grandes homens, vão ser o segundo do Egito, vão ser grandes administradores, mas estão no caminho errado. E a gente precisa falar para essas pessoas que estão no caminho errado, que estão indo para Siquém, mas eles têm que ir para Dotã. Precisamos ser essa pessoa, para quê? Para que Jesus nasça nela. Para que Jesus cresça em nós. Para que Jesus cresça nessa pessoa, para que haja transformação. O quanto José não passou, o quanto José não teve que sofrer, para justamente ele ser o segundo do Egito, para que justamente toda a família de Jacó saísse lá das terras de Israel e fosse para o Egito, porque havia uma grande seca. E toda a vida daquele povo foi mudada. E sem aquele povo ir para o Egito, eles não seriam escravos lá. E Moisés não iria libertá-los. E não haveria Páscoa. Tudo porque um homem chegou para José e disse: você está no caminho errado. Volta, vá para o outro caminho. Para que a sua família cresça, para que você cresça. Muitas vezes nós temos que fazer isso com as pessoas. Você está no caminho errado. Você pode ser um grande homem, você pode ser uma grande mulher. O teu futuro pode ser completamente mudado, desde que você tome o caminho certo. E Jesus possa nascer em você. Isso é muito importante. Muito importante. Porque é o princípio do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele não foi um nascimento fácil. Não foi um nascimento assim, romântico, como a gente muitas vezes vê. Foi sofrido. Crianças morreram, outras crianças morreram por causa dele. Ele não tinha onde, Maria e José não tinham onde tê-lo. Foi numa manjedoura. Para a gente terminar, Marcos 2, de 1 a 12. Eu não vou ler todos os versículos aqui, eu vou contar essa história, mas eu gostaria que vocês meditassem em casa a respeito de Marcos 2, 1 a 12, que é a história do paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum. Jesus estava numa casa. E Jesus arrastava multidões. Muita gente. Imagina muita gente na sua casa. Aliás, muita gente não. Imagina uma multidão dentro da sua casa. Eis que um paralítico é levado pelos seus amigos à presença de Jesus. Só que havia uma multidão. Não dava para passar no meio da multidão. Então pegaram, gente, imagina a cena, levaram o paralítico pelo teto, destelharam o teto para que o paralítico descesse e fosse à presença de Jesus. Imagine isso acontecendo na sua casa. Mulheres, né, já ia acomodar muita gente. E aí o paralítico chega a Jesus. E ele fala, os teus pecados estão curados. Ou estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. E havia alguns fariseus também. E os fariseus ficavam, nossa, como é que ele pode perdoar pecado? Ficaram pensando. E Jesus, percebendo isso, disse, o que é mais difícil, perdoar os pecados ou dizer, levanta e anda? Levante e ande. O paralítico levantou e andou. É interessante essa, eu nunca tinha percebido nesse trecho, é que Jesus parecia que não tinha intenção de curá-lo. Imagina, você faz todo esse percurso, é levado no meio da multidão, pelos amigos, vai pelo teto, destelha o teto, desce, vai, todo aquele sufoco para chegar lá e Jesus dizer, teus pecados estão perdoados. É estranho. É muito estranho. Né? Na nossa visão de ah, tá bom, e aí? Né? E aí? Vai ficar nessa? Né? E eu aqui? O que é mais importante? Jesus te salvar ou Jesus te curar? Muito mais importante é a salvação do que a cura. Muito mais importante, muitas vezes, lógico que a gente tem que orar pela cura, que a gente tem que orar pelos enfermos, pelas nossas necessidades. Sim, nós temos que fazer isso, mas mais importante que isso é Jesus te salvar, é a sua alma ser salva. É muito mais importante. Muito mais importante. Muito mais importante do que as nossas dívidas, muito mais importante do que as nossas doenças. Minha mãe ela ficou com um problema de câncer durante um ano e meio. Ela, quando faleceu, ela faleceu na minha frente, olhando para mim. E eu tenho certeza, ela é uma mulher muito piedosa, uma mulher muito temente a Deus. Sempre que eu lembro da minha mãe, era minha mãe acordando de manhã e orando, e dormindo, orando. Orando por cada filho. Porque a gente não era peça que se cheire. Já falei, né? Um pouquinho. Minha mãe sempre orava, sempre orava, sempre. Hoje ela está num lugar muito melhor do que a gente. Muito melhor. Muito melhor. Mas o que era mais importante era curar o câncer da minha mãe ou era ser salvo e estar com Cristo? Muito, 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 muito mesmo estar salvo e com Cristo. Se hoje Jesus viesse, eu sempre falo isso, se Jesus viesse hoje, eu diria, ah, Jesus, eu subo contigo, Jesus, dá um tempo. Espera um pouco, não vem agora. Porque tem dias que é muita luta. Tem dias que a gente precisa de um amigo que leve a nossa maca e que destelhe o teto para que a gente possa descer e estar na presença de Jesus. A gente precisa de amigos que levem o paralítico até Jesus. A gente precisa de pessoas. Quantas vezes eu estava mal, quantas vezes eu estava no chão e eu tive amigos, amigos que eu posso citar aqui com muito orgulho, que me levaram e eu estou aqui por causa deles. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo a eles. Há pessoas aqui que eu posso apontar. Por quê? Porque me ajudaram, foram usados para estar na presença de Jesus. Muitas vezes a gente precisa fazer isso com os nossos amigos. Muitas vezes a gente precisa fazer isso com os nossos parentes. Por quê? Porque eles estão paralíticos, eles estão doentes, e eles precisam ser levados à presença de Jesus, para que haja cura e para que haja o nascimento de Jesus em nós. Existe Natal maior do que esse? Não existe. Você dá a salvação, você falar da salvação de Jesus, porque a minha vida foi mudada. A minha vida foi mudada. E eu vejo a vida de tantos aqui que foram mudados. Por quê? Porque Jesus veio e nasceu em nós.